Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em conversar com a Adriana Celestino, diretora comercial da Cirela Sul.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Esse podcast é um oferecimento de Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário. Para você, incorporador, precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? Você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br.
Bom, Adriana, obrigado por me receber aqui na Cirela, em Porto Alegre. A gente marcou de última hora. Então, muito obrigado aí pela gentil encaixe na agenda, né? Imagina. No meio desse lançamento.
Imagina, eu que agradeço, Sérgio. Quero agradecer, conhecer você pessoalmente, agradecer o convite, né, de poder fazer esse bate-papo. É tão importante, né, fazer troca.
Claro.
Né? E eu estou acompanhando aí, eu fico só ali ouvindo, falo, qualquer dia ele vai me chamar, qualquer dia o Sérgio me chama, e chegou o dia. Né?
Não, chegou o dia e vim para Porto Alegre, já tinha essa viagem agendada. Conseguimos marcar, então muito bom conhecer você também pessoalmente, a famosa Adriana Celestino, que não participa muito de eventos, mais reclusa, mas ela tem aqui muita história, muito conteúdo para contar e para dividir conosco. Adriana, quanto tempo de mercado imobiliário?
21 anos de mercado imobiliário. Eu entrei no mercado na década de 2000 e cá estou, né? Já girei o Brasil todo e aqui em Porto Alegre eu estou faz 7 anos. Vai fazer 7 anos agora em junho.
Não pegou sotaque?
Ainda mais, ficou mais caipira, né? Já tem sotaque. Agora é tudo misturado, né? Misturado do norte com sul, com paulista.
Você é de Presidente Prudente.
De Presidente Prudente. E agora, de vez em quando, eu me pego falando um baguria, né? Baguri, mas é muito raramente, muito raramente.
Você entra no mercado imobiliário na Biara?
Entrei no mercado imobiliário pela Biara.
Como corretora?
Como corretora, para mim foi uma escola a Biara, foi muito bom participar. Era na época que ainda o Minoro atuava na Biara, que é uma escola realmente, né? O Minoro naquela época. E eu nem imaginava fazer parte, né, do mercado imobiliário, assim. Para mim era uma coisa, um tema muito árido, né, não se falava tanto. Mas eu vi realmente no mercado uma oportunidade e quando eu vi eu estava completamente inebriada, completamente fazendo parte daquela história toda e aqui estou. Aconteceu tantas coisas, um dia eu estava olhando para trás, quando a gente olha, assim, começa a ver o que a gente construiu, é tão bacana. Né? E só que passou tão rápido, né? É tanta coisa que aconteceu, foi tão rápido, foi tão intenso, está sendo tão intenso, que eu elegi esse mercado para eu trabalhar e fiz grandes amizades no mercado imobiliário. E sou muito feliz com o que eu faço, sou muito feliz da maneira que atuo, sou muito feliz trabalhando com as pessoas que eu tenho em volta durante esses anos todos. Enfim, é uma história de sucesso, eu considero uma história de sucesso.
Com certeza. E você entra na Cirela em que ano?
Na Cirela eu entrei em 2004, ali no finalzinho de 2003, 2004. Eu fui convidada pelo Renato Rodrigues, ele me convidou. Naquela época a Cirela não tinha nem capital aberto.
Era só São Paulo. Cidade de São Paulo.
E tinha 4 equipes de vendas, equipes pequenas. Naquela época não tinha nem 50 corretores no total, acho que talvez isso. E eu fui trabalhar com o Renato. O Renato foi um super gerente para mim, aprendi muito com ele, um cara muito diferenciado. E aí tudo aconteceu ali dentro, né? Dentro da Cirela. A Cirela começou a crescer, aí logo veio o IPO. Aí eu fui ser gerente de vendas, fui ser gerente de online. Né, em 2007, fui ser gerente de online. Depois
era o início do online, lá atrás.
O início do online. E aí eu comecei, depois eu fui superintendente da área de online na Cirela. Aí veio a crise ali de 2000.
Lehman Brothers.
Isso, veio a crise. Na crise foi um desmanche, né? Então eu voltei a ser gerente de vendas. Falei, vamos embora, vamos encarar isso. Daqui a pouco tudo melhora de novo e a gente continua a trajetória, continua a jornada. E aí começou, voltei, nesse período eu recebi um convite no final de 2009 para assumir uma regional, para ir como gerente comercial, não de vendas, mas gerente comercial na parte estratégica da empresa, do corporativo. E para ir para São Luís do Maranhão. E aí eu fui para São Luís. Em São Luís eu era responsável por três cidades. São Luís, Fortaleza e Belém, que era a regional norte. E ali eu morava em São Luís e uma vez por semana eu ia para Fortaleza ou para Belém e ficava nesse trânsito ali cuidando. Foi uma época também muito bacana, né? De muito aprendizado também.
Brasil.
É outro Brasil e é muito bacana também. Foi bem legal. A gente fez uns lançamentos bem bacana em Fortaleza. Tem um empreendimento chamado Mandara, que é espetacular. Conheço. Em Aquiraz ali. É lindo, lindo, né? Aquilo ali foi eu que lancei e foi uma loucura. Quando eu lembro, às vezes a gente chega, até a gente tropicalizar os processos, demora um pouco, né? Então a gente tem que ouvir muitas pessoas.
Com a Marquise.
É. Não adianta a gente chegar e falar, vamos fazer no modelo paulista de lançamento e tudo mais. E foi...
E cada cidade tinha um incorporador sócio.
Cada cidade tinha um incorporador sócio.
Que era sócio.
E aí a gente lançou... Onde a gente mais lançou foi em Belém. E em São Luís.
Belém antes da chuva ou depois da chuva?
Sempre antes da chuva. E depois também.
Depois também?
Belém é uma cidade que tem contornos assim fantásticos, né? Uma cidade, óbvio que tem todas as dificuldades, né? De uma cidade grande e de uma cidade do norte do país, mas é uma cidade riquíssima, culturalmente é uma cidade riquíssima. Para mim foi muito bom, assim, a culinária, tudo assim. Eu aproveitei esse período que eu também trabalhava e ao mesmo tempo eu conhecia, me aprofundava na cultura.
Na história.
Na história. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande. Foi um período, todo esse período que eu estive no Norte, foi um aprendizado muito grande. São Luís é uma cidade deliciosa de se viver. Deliciosa as pessoas, o local, né, o envolvimento. Rapidamente as pessoas se envolviam, né? A gente tinha ali os nossos parceiros de vendas que se contagiavam pela história, né? Porque também, você imagina uma incorporadora grande vinda de São Paulo, chega, né?
Quer impor o seu jeito.
Mas a gente sempre tentava não chegar desse jeito. E é muito legal ter a parceria, poder conectar com as pessoas e as coisas começarem a acontecer. E a gente fez lançamentos belíssimos também ali na Península, ali em São Luís, que acabou embelezando também a cidade. Não é simplesmente chegar e ir embora depois, não. Que embelezou, os projetos embelezou. A gente tem os condomínios lá que também são... É um legado, né? A empresa deixou um legado lá. E fazer parte de tudo isso, para mim, foi a melhor coisa do mundo. Assim, eu me orgulho muito de ter feito parte desse momento, desse projeto. E aí, depois...
E falando dessa questão do Norte e Nordeste, quando chega alguém vindo de São Paulo, encontra algum tipo de barreira, dificuldade, preconceito por ser alguém do Sul, Sudeste?
Ah, sempre encontra, né, Sérgio? Sempre encontra porque...
Qual que é o jeitinho que tem que dar?
Ah, eu acho que a gente tem que ouvir mais do que falar, né? A gente tem que entender...
Fazer junto.
Fazer junto, entender quais são os costumes, né? Como é o modo preferencial e a gente tentar adaptar e lapidar o formato.
Cada cidade tem sua particularidade.
Cada cidade tem sua particularidade, seu modus operandi. A gente tem que entender muito bem isso. Não tem outra alternativa, né? Se não ouvir, entender e ver a melhor forma de fazer, mas sempre junto. Sabe? É importante.
Respeitando a cultura local.
Sempre respeitando a cultura local. Quem não respeita a cultura local, a probabilidade de dar errado é muito grande.
E o que você pode falar dessas cidades, de algo específico local, que tinha que fazer no stand, ou no decorado, ou no produto em si, que era muito específico dessa cidade?
Olha, por exemplo, Belém. Belém é muito importante ter aquela área reservada, que é uma área ali de serviço que tem, que a gente acaba, ou em São Paulo, a gente acaba ocupando aquele para fazer uma dispensa, fazer alguma coisa e tudo mais. Em Belém é importante que seja grande, que tenha janela no quarto ali, né, da funcionária. E a gente, isso aqui o cara vai fazer um home office, ou ele vai abrir, estender. Na realidade, não. Lá tem esses costumes, né? Aqui, por exemplo, no Sul, é importantíssimo ter a churrasqueira. Inclusive, essa semana a gente estava discutindo um projeto aqui que era do Minha Casa Minha Vida. Se vende ou não? Não, tem que botar churrasqueira. Não importa que é Minha Casa Minha Vida ou se é um autoexplotador, tem que colocar churrasqueira. Então, assim, são algumas particularidades. Tem algumas coisas em São Paulo que não são tão importantes. Aqui é importante. São Paulo tem aquelas varandas grandes, né, que compõem um apartamento, que depois a pessoa fecha. Não sei se isso funcionaria muito bem aqui. Em Porto Alegre. Agora as pessoas estão falando, não sei se em virtude da pandemia, as pessoas estão falando mais em ter uma varanda para poder estar
uma
e tudo mais.
Uma área de respiro, né?
Mas eu acho que é mais em função disso, porque até então não tem. Se você olhar os projetos, não tem aquela varanda compondo. Então, assim, isso é só um exemplo, né, de coisa, mas são várias no dia a dia, são vários itens que a gente tem que observar para o êxito né, do projeto. Aqui, por exemplo, lá no Nordeste, a gente tinha que, os empreendimentos, tem que ser todos revestidos, ou com pastilha, ou que seja lá o material que for, porcelanato, tem que ser, por vários motivos, uma maresia e tudo mais. E, às vezes, tinha alguns incorporadores que não respeitavam, colocavam só textura. Isso não adianta, não funciona.
A questão da posição solar também, face norte, face sul.
Importantíssimo, em posição solar.
Aqui é o contrário.
Não é mais ou menos, é que o pessoal gosta, mas assim, é importantíssimo. Lá, por exemplo, em São Paulo, as pessoas não se atentam muito para isso, né? Não vai bater sol nunca mesmo, né? É meio que um paliteiro, tá tudo certo. Tem algumas pessoas que têm que falar, ah, eu gostaria de um sol leste, oeste entrando. Tá sonhando, né? Um sol leste, oeste entrando. Em outros lugares, não, é importantíssimo. O cara já chega, já a primeira coisa que ele pergunta aqui, lá no Nordeste, primeira coisa, onde que é o Norte? Que ele quer fugir daquilo ali, do Norte. Aqui não, o cara quer onde é o Norte que eu quero, né? Lá ele cozinha, no Norte e no Nordeste, pegar um apartamento face Norte, cozinha, vai fritando dentro do apartamento. Mas enfim, então são essas regionalidades que a gente tem que prestar atenção, né? Que, assim, e óbvio, em vários, nos padrões também, né? Então, a gente tem algumas coisas que dá para usar, que dá para parametrizar com produtos de outras regionais, né? Só para ter como referência. Mas tem que olhar muito para isso. E hoje em dia é muito mais, né? O mercado está cada vez mais competitivo, né?
Sim.
Então, a gente oferecer um produto que tenha mais a ver com a região, a probabilidade de êxito é muito maior. A gente briga ali, né? Todo mundo ali, corpo a corpo, para conseguir o cliente, né?
E aí, depois do Norte e Nordeste, qual que é a sua trajetória dentro da Cirela?
Depois do Norte e Nordeste, eu voltei para São Paulo.
Sim.
Voltei para São Paulo e fiquei em São Paulo. Aí eu fui para uma nova função. Eu fui cuidar dos estoques do Brasil. Então, foi uma época que o Brasil, a gente estava bastante estocado. Foi um período de muito distrato, então aumentou muito, vertiginosamente, nossos distratos.
Milhões, bilhões, né?
E não só a gente, né?
Todo mundo, mercado
todo mundo,
inteiro.
Foi um momento, né, do mercado, né? Todo mundo saiu, fez IPO, todo mundo saiu do Brasil afora fazendo a expansão.
Muita empresa quebrou.
E aí a gente, bom, vamos cuidar. E eu cuidava dessa parte. Não era tão simples, né? Porque, imagina, eu vim do ter essa função, uma função corporativa para fazer isso, não é tão simples fazer isso, né? De novo, cada regional tem a sua particularidade, tem o seu diretor de vendas lá, ele melhor que ninguém sabe o que vai resolver o produto. Não era eu chegando lá e dizendo. Mas eu tentava fazer da melhor forma possível, compondo, né? As minhas referências, o que eu aprendi durante esse período, né? O que poderia... Na realidade, as melhores práticas, né? A gente trocava melhores práticas. E aí... Fiquei nessa posição por um período, né, por um ano e meio, mais ou menos, e depois eu voltei, mas ainda continuei cuidando de Nordeste, não de Norte, mas de Nordeste. Então, eu fiquei cuidando dos estoques e eu cuidava também de Nordeste e fiquei com Vitória, mas minha base era em São Paulo. Então, nessa época, minha vida era uma loucura, né? Eu vivia em aeroporto, né, para lá.
Sem vida pessoal.
Não, zero, né? Zero. Até porque a malha viária é complicadíssima, né? Então, eu tinha que ir para Brasília, ficar em Brasília para poder sair para as outras regiões. Então, assim, foi um período bem intenso, mas foi um período bom, muito bom, assim, que era tanto problema para resolver, tanta coisa para fazer, que foi uma época muito boa também, de aprendizado, sempre aprendendo, vamos em frente. Era difícil, mas vamos em frente. Então, foi uma época e passou bem. Passou, tudo vai passando, né? A gente venceu todos aqueles problemas e seguimos adiante. E fomos embora. Aí veio uma nova fase, né? Uma nova fase, que é um novo momento, um novo... Né? Tem um frescor no mercado. Agora, por exemplo, a gente está passando por outro ciclo. Vamos passar por um ciclo virtuoso agora novamente. Né? E depois tudo acontece de novo e assim vai. Né? E aí, depois disso, eu, em 2014, né, eu recebi um convite para assumir aqui a Regional Sul. Então, em junho de 2014, eu vim para cá para fazer um trabalho aqui na área de vendas e estou aqui, cá estou até hoje.
Então, desde 2014, há 7 anos.
Desde 2014.
E aí você vem para uma cidade, para uma região totalmente diferente da onde você trabalhou no Norte e Nordeste.
Totalmente diferente.
Quando você aterrizou aqui, você já percebeu que você estava em outro país.
Quando eu aterrizei aqui, foi muito curioso, porque... Quando eu vim para cá, na realidade eu estava no Recife, que eu fui lá, a gente tinha um empreendimento, que era o nosso último empreendimento que a gente tinha lá, estava terminando, e eu tive uma reunião no Recife, e aí o Putinato me liga e fala, olha, a gente conversamos, tal, ele falou, preciso que você vá amanhã para Porto Alegre, que nós vamos bater um papo, tal, eu falei, mas amanhã eu estou no Recife, não, compra uma passagem E vai. E eu fiquei pensando, junho, né? Eu falei para você que era junho. No Recife, calor, né? Então, assim, eu falei, não, mas eu vou passar em São Paulo primeiro,
Pegar uma blusa.
fazer uma mala, vou passar. Não, vem direto. Então, quer dizer, eu saí do Recife e vim para Porto Alegre. Quando abriu a porta do avião, quase morri. Eu me sentia assim, quando eu falei, não tô acreditando, aquele frio
Saiu do verão para o inverno.
total, aquela inversão. E aí cheguei, aí já fiquei, né? Fiquei, aí voltei para São Paulo, desmobilizei meu apartamento lá, tudo. E vim, falei, então tá, vamos para lá, vamos tocar. Gostei, assim, quando eu cheguei, não conhecia, nunca tinha vindo a Porto Alegre. Quando eu cheguei aqui, eu gostei, achei uma cidade bem. E é uma cidade muito
Sim.
gostosa, né?
Era na
Assim,
época da Copa do Mundo que você veio para cá, então junho, meio do
época da
ano.
Copa do Mundo. E aí eu vim e eu voltei 2 dias depois, falei, vou terminar de ver a Copa, ser campeão, né, no Maracanã, e depois volto. Aí voltei na ressaca do 7-1, né? Deu tudo certo, aí vim pra cá e hoje, já faz 7 anos, né? Fazer 7 anos agora. E é muito. Por isso que eu te falo, quando a gente olha pra trás e a gente vê como as coisas vão conectando de verdade. Porque todo o aprendizado que eu tive, que eu fui corretora, eu fui gerente de vendas online, fui superintendente, depois passei pro corporativo, virei uma pessoa CLT, depois e fui indo, né? E fui fazendo coisa. Todo esse aprendizado que eu tive ao longo dessa minha jornada, ele me serve muito agora, né? Me trouxe maturidade, é o que me faz caminhar. Então, se eu estou sempre perguntando qual que é o próximo passo, assim, o que que eu vou fazer. Como que eu vou conduzir? E eu acho que a gente passa agora, nesse momento que a gente está num momento bom, inclusive de mercado e tudo mais. Eu acho que a gente está passando por uma era de conhecimento também, sabe? De conhecer mais os negócios, de doar mais para o negócio, de se conhecer melhor. Então, assim, é uma fase muito boa essa fase que eu estou aqui, porque quando eu cheguei aqui, a gente tinha algumas dificuldades em estoque, a gente tinha um nível grande de estoque, e a gente, toda essa fase.
Concorrência grande aqui
Concorrência
também.
grande também, mas toda essa fase foi se transformando em outras fases. E hoje a gente tem o grato privilégio de estar num momento muito especial aqui em
E não
Porto
é de
Alegre.
hoje, há pelo menos 2, 3 anos, a Cirela Sul representa dentro da Cirela uma fatia importante.
Exato, entendeu? Então a gente tá num momento muito especial.
Que número você pode falar de referente ano passado, ou projeção desse ano de
Olha, para você
VGV aí?
ter uma ideia, a nossa projeção esse ano é lançar um bi.
Um bi,
Um bi.
Porto Alegre.
Porto Alegre, só Porto Alegre. Isso para a gente é
Uma
fantástico.
cidade de. Qual o tamanho da cidade?
A cidade tem 1,5 milhão
1 milhão
e
e meio.
a grande Porto Alegre vai dar uns 3 milhões de habitantes.
É menor que muita cidade do Nordeste.
É menor. Então, assim, a gente vai lançar um bi. Então, produtos lindos, produtos muito bem encaixados, terrenos espetaculares, produtos muito bem concebidos, muito bem desenvolvidos. Esse umbi é com o pé no chão, não é sonho, vamos lançar e tudo mais. Não, é um projeto, né, que a gente vem debruçado em cima há muito tempo e a gente acredita muito que vai dar certo, né? A gente está com muita vontade também que dê certo.
E muito foco no alto padrão aqui em Porto Alegre.
Agora sim, a gente está com foco no alto padrão e foco também no Minha Casa Minha Vida.
A
Nós temos.
Vivaz, a marca econômica da Cirela,
Isso.
chegou aqui ano passado.
O ano passado, nós lançamos, foi até curioso, porque nós lançamos no início da pandemia, nós lançamos o ano passado em abril um empreendimento, aqui lá na Zona Norte.
Zona Norte, depois do aeroporto, mais para
Isso, nós
cima.
lançamos lá. Foi muito bem, está indo muito bem.
Com outra equipe de
Com
vendas.
outra equipe de vendas, é uma equipe completamente diferente, outra equipe de vendas. E esse ano também, a gente lançou agora em abril outro produto também ali na Zona Norte, também que está indo muito bem. E agora a gente também está com lançamento, agora em maio a gente vai fazer um lançamento belíssimo, que é o
Pininfarina.
Pininfarina, apartamento de
Conta um
330.
pouquinho desse projeto aí.
Ah, esse projeto, ele está no melhor para mim, né? Ele está no melhor lugar de Porto Alegre, eu acho, né? Assim, é um terreno que eu daria nota 11,
Onde
sabe?
fica? Qual
Ele
bairro?
fica no bairro Bela
Bela
Vista,
Vista.
que é numa rua, chama Silva Jardim, uma rua Farnese. É belíssimo. Quando você terminar aqui, vale a pena você fazer assim. Não é conversa de vendedor, assim. É belíssimo. O projeto, assim, além de ser um projeto lindo, encantador, é um presente para a cidade, porque vai virar ele
Um ícone
um
para a cidade.
ícone.
Para quem não sabe, Pininfarina é o estúdio da Ferrari, é o estúdio italiano que desenha aí grandes marcas. E em São Paulo é responsável por dois projetos da Cirela.
Exato, exato. E a gente está trazendo agora o ineditismo aqui. aqui para Porto Alegre.
E qual que é o tamanho desse projeto em VGV, em metragem?
VGV são apartamentos de 333 até 378 metros.
Altíssimo padrão.
Altíssimo padrão. A gente está falando aí de um VGV de 200 milhões.
Para um produto.
Para um produto. Então, assim, do 1 milhão que eu falei, 200 está só concentrado nesse. Vai ser um sucesso. Sabe quando você sente? A gente, o plantão foi entregue.
Você me mostrou a agenda. A agenda já do pré-lançamento é...
É, assim, e toda vez, assim, eu sinto, é uma energia, e é isso que eu gosto do mercado.
Quantas unidades são?
São 25 unidades.
Então é para poucos.
Para poucos. E essa energia, assim, desse produto, é o que me fascina no mercado imobiliário. Porque quando a gente... Cada produto que a gente faz, cada plantão que a gente faz, é uma novidade, é um ar novo. Então, a gente entregou, a incorporação não entregou para vendas essa semana o plantão e a gente foi lá. Tem uma experiência muito bacana lá no plantão.
E fala da estratégia de lançamento, né? Quem define a estratégia de lançamento que você falou? Oh, nós não vamos abrir para o público geral, é só agendamento.
A estratégia a gente constrói várias mãos. O comercial, o nosso CEO, que é o Portinato, né, junto com o diretor de incorporação. O que, que a gente imaginou para esse produto?
São Paulo ajuda de alguma forma?
Claro, a gente, o tempo todo, né, a gente faz troca, até porque eles lançaram lá. E a gente vê qual foram as melhores práticas, o que deu certo, o que não há necessidade, se aqui vai funcionar ou se não vai funcionar. Lá em São Paulo, quando eles lançaram, o plantão não abriu, o plantão ficou fechado e era por agendamento. No começo, assim, quando a gente falou, fazer por agendamento, pô, a Porto Alegre não vai ser muito legal, vai pegar um pouco mal. São Paulo é uma cidade grande, né? Tudo bem, ok. Mas para uma cidade pequena, né? Ver o stand lá, não vai entrar, tem que marcar o horário para entrar no lugar e tal. Fica meio esquisito, parece que é uma coisa meio de salto alto. Mas não, o formato que a gente fez ficou muito bacana, porque como nós definimos? Como o nosso lançamento é só em maio, o que a gente fez? A gente comunicou todas as imobiliárias que nos atendem, comunicou os corretores autônomos, comunicamos todo mundo que trabalha no segmento e dissemos que o lançamento é em maio. Mas até maio a gente vai trabalhar ali com o pré-lançamento, a gente vai trabalhar no pré.
Mas nós já não... tem RI ainda não?
Já tem RI.
Mas se alguém quiser comprar, pode assinar?
Né? Se alguém quiser comprar, a gente até libera para assinar. Mas assim, a ideia é manter o tapume. E o cliente que quiser, ele tem 120 minutos, tem 2 horas lá dentro, é a Disneylândia do stand, né? Tem um museu Pininfarina, passa por toda, conhecendo a história do design. A gente conta toda uma história primeiro, realmente, de como nasceu a ideia, a estratégia, o desenvolvimento de produto do escritório, né? Tem um vídeo que o Paolo vai narrando enquanto o cliente está passando por essa experiência. E aí a gente entra em produto, a gente tem um filme, maquete, tem tudo. A gente entra na atmosfera. Nesse momento, quando o cliente sai da experiência, que é quando ali ele entra, quando ele já sai meio inebriado com todo, né, com tudo que ele viu, e aí ele entra na atmosfera do empreendimento. Né? Quando ele vê aquela maquete, é uma maquete linda, ele vê o produto. É espetacular. E a gente, para mim, é muito bacana, porque quando o cliente chega, ele vê, e a gente vai vendo, né?
Normalmente a família, é mais gente juntos ou é uma pessoa?
Não.
Quem que é o perfil que está indo visitar hoje?
Casal.
Casal.
Casal jovem, 40 anos, é casal. Mas assim, você vê um brilho no olhar, assim, né? Porque a fachada é diferente, é toda cheia de curvas, a fachada. É aquela história do Pininfarina mesmo.
Sim,
então,
sim.
Então a pessoa para olha e fala...
É fascinante.
É diferente, realmente. Não é só um prédio. Você está numa joia, né? Um prédio atemporal, realmente.
Agora, a Cirela sua aqui em Porto Alegre chegou a lançar nos últimos anos... alguns empreendimentos com assinaturas de estúdios, com outros estúdios.
Com a IU.
Com a IU.
Com a IU. Lançou com a IU. Nós lançamos um estúdio a gente lançou uns apartamentos de 25 metros, muito lindos. São lindos.
Que é em frente ao parque esse, né?
Esse não.
Não?
Esse fica aqui na Bela Vista também, esse em frente do parque, na Redenção.
Que foi muito bem, esse foi muito bem.
Esse vendeu tudo em 20 dias. Esse aqui também, que é que na Bela Vista, que é do escritório IU. E a gente tem o nosso alto padrão, que é no bairro Moinhos de Vento. São 290 metros, que é muito bacana também, muito bonito, assim, é bem legal, a fachada.
E o Pininfarina, você estava comentando, não vai ter decorado.
Não, Pininfarina não tem
decorado. Não tem decorado.
Não tem decorado.
Ele tem uma experiência diferente.
Ele tem uma experiência diferente.
Tem uma bela maquete, tem as imagens.
Tem as imagens, não tem decorado. E a gente, assim, ó, nós começamos a atender, fazer esses agendamentos, está indo super bem, tanto... O dono da imobiliária, o corretor, entendeu que precisa, porque...
A gente está falando de apartamentos a partir de qual valor?
A gente está falando aí apartamentos de A gente começa ali com 6,5, né? Os andares mais baixos.
6,5 milhões.
É isso. E aí vai.
Que para qualquer cidade é um valor alto. Até para São Paulo, né? São Paulo, às vezes, se a gente falar o que é o alto padrão de São Paulo, é um valor expressivo.
É. Mas, assim, é um produto assim, que a gente...
Não é valor. Você não vende preço.
Você não vende preço. Não é valor. Por isso assim, que é importante o cliente entrar nessa atmosfera e a gente, quando a gente faz o treinamento para o corretor tem que estar seguro e convicto.
Já foram feitos alguns treinamentos, imagino, para os corretores e para os parceiros.
Sim, mas eu faço questão que quem atenda junto com o corretor seja o pessoal aqui da Cirela, que são os meus...
Especialistas no produto.
Especialistas no produto. Eles estão ali a full, o tempo todo, para auxiliar nesse atendimento, porque eles entraram nessa atmosfera, eles foram para São Paulo para entender...
Conhecer os produtos,
conhecer a história da Pininfarina, foi conversar com quem trouxe o escritório.
Não é vender o apartamento. É outra venda.
Não é. Se for para vender, não é. Tem um monte de... Não é. É outra venda.
Não é para brigar em preço, metro quadrado, tabela.
Não é isso. Entendeu? Então é algo mais que isso, entendeu? Algo maior que isso. Então, assim, e a gente, eu estou super feliz porque eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso. Então.
E o corretor que vender uma unidade, mais ou menos, ele é uma comissão, estamos falando aí de mais de 100 mil reais.
Ah, bem mais.
Bem mais de 100 mil reais.
Bem mais, né? A gente, bem mais de 100 mil. A gente. É bem mais.
Uma unidade.
Uma unidade. Então vale a pena se esforçar ali e ir atrás desse cliente, porque está aí o cliente. O alto padrão está muito forte aqui em Porto Alegre, não só em Porto Alegre.
No Brasil inteiro.
É o momento, né, do alto padrão está passando.
Desde o início da pandemia, a gente viu o alto padrão crescendo, se privou de viagens, de compra, de outros tipos de compras. Então a questão do imóvel foi valorizada.
Com certeza, a gente está vendo, não é só aqui. Você vê que no meio...
Não é nem a questão dos juros, né? Os juros ajudam,
não.
Mas é a questão do morar em algo que
antecipou
me faz bem.
A decisão, né? A gente está mais em casa, antecipou a decisão, acelerou na realidade, não antecipou, acelerou a decisão. As pessoas querem viver bem, querem viver melhor. Antes da pandemia, a gente talvez não estivesse na pauta assim, tão forte. Né? Você vê que eu ouço, né, que lá em São Paulo os condomínios não têm, vendeu-se tudo. Não tem, então. Então, assim, por quê? Porque virou prioridade, as pessoas estão mais em casa, virou uma prioridade olhar para dentro de casa, né? Olhar para dentro. Então, é um momento excelente que a gente está passando. E se a gente puder oferecer um produto diferenciado, que converse, né, com as expectativas do cliente, é o melhor dos mundos. Então, por isso que a gente está passando por um momento muito feliz aqui, que a gente está com terrenos muito bons para lançar exatamente para um perfil que está buscando. Né? Então, assim, é a melhor conexão que poderia existir. Né?
E aí você comentou sobre corretores, sobre esse novo momento de mercado. Você começou no mercado como corretora, fez carreira dentro da intermediação, supervisora, gerente. Qual que é a sua leitura hoje do corretor de imóveis? Né? O corretor de imóveis atual desse ano 2021.
Então, quando eu entrei no mercado, essa é uma percepção muito minha, muito particular, tá? Quando eu entrei no mercado, tenho a percepção que os corretores se preparavam um pouco mais, né? A gente tinha um pouco mais, eu pelo menos tinha um pouco de vergonha de passar feio, fazer feio, sabe? De chegar alguém e dar aquela amarelada, né, assim, na frente do cliente. Então, o que que nos restava?
Estudar
bastante o produto, pegar memorial descritivo, né, pegar o melhor descritivo, chegar mais cedo no plantão, ir lá para a maquete.
Sentar a bunda na cadeira e estudar.
Né, ir lá na maquete, ver posição solar, olhar a tabela, fazer simulação. Ah, mas se o cliente resolver dar tanto, e se ele der tanto, como é que fica? Treinar, fazer uma... Eu não tinha contato, porque a minha formação, eu sou formada em Direito. Eu trabalhava nesse ramo antes de entrar no mercado imobiliário.
Você é formada em Direito?
Sou formada em Direito, eu sou advogada.
Tem OAB e tudo.
Tem OAB e tudo. Eu trabalhava fazia 5 anos quando entrei no mercado imobiliário. E aí, então, assim, não tive que precisar, para que eu precisava de matemática financeira, né? Então, fui aprender matemática financeira para sentar ali com o cliente, né, para mostrar.
Mas você não esperou ninguém te ensinar um gerente, você foi atrás.
Não, fui atrás, assim, porque eu vi que é importante, eu vi o diferencial.
E aí você começou a se destacar.
Porque assim, eu vi o diferencial de algumas pessoas que estava exatamente nisso, no nível de conhecimento, porque aí você chega na mesa e você vai com um nível de conhecimento diferente, o cliente dá valor para isso. Né? Você senta de uma forma profissional, você começa a conversar com ele. A coisa que eu acho mais horrível, e eu falo isso para os corretores, é você estar num atendimento e você fala, puxa, isso aqui eu não sei, peraí, deixa eu... E grita o nome do gerente, chama alguém, a muleta. Pode, não tem problema, pode. Mas às vezes é por uma coisa que...
E não precisa.
Não precisa e vai colocar em xeque a credibilidade dele.
O cliente vai ver que... Ele vai direcionar para o gerente, ele não vai nem mais ligar para o corretor.
Qual que é a posição solar mesmo aqui? Meu, você está ali para vender, você está ali, como é que você não se sentou, você se propõe a atender uma pessoa e você não sabe a posição solar do que você está vendendo? Você entendeu? São coisas básicas. Então, eu acho que à medida como a gente teve esse boom imobiliário e tudo mais, a gente teve diversas pessoas entrando e tudo mais, óbvio que tem aqueles que se destacam, porque estudam mais, porque se aprofundam. E tem aqueles que ficam esperando, né, o gerente ajudar, ficam esperando um supervisor no plantão ou alguém.
Aparecer alguém, um cliente da vez.
Aqui, por exemplo, na nossa house, nós não temos gerente de vendas.
Conta um pouquinho como é o modelo aqui.
O modelo aqui, eu tenho 80 corretores na house. Meu objetivo esse ano é que eu tenha até o final de julho que eu tenha 150 corretores. Não mais que isso. 150 por quê? Porque eu vou ter mais lançamentos.
Você tem mais estandes, você precisa de...
Vou precisar de mais gente trabalhando, mais gente fazendo. Então, assim, vou precisar só por isso. Então, eu não tenho gerente de vendas. Então, o corretor, ele é autônomo mesmo, né? Então, como é o meu formato? Eu tenho os corretores, eu tenho um superintendente, né, que passa as estratégias. Ele não vai fazer gestão de corretor, não faz.
Não faz mesa.
Não faz mesa. Ele faz gestão, estratégia e tudo mais. E eu tenho meus especialistas de produto, que em São Paulo, né, os especialistas de produto chamam supervisor de vendas. Os meus especialistas, eles cuidam dos produtos. Então, qual que é o papel do especialista? Ele fazer o follow-up. No funil de vendas, ele entra junto com o corretor para aquele cliente que está mais aquecido. Então, ele faz o follow-up, atende. Como ele é o dono do produto, dono do plantão, ele atende junto com o corretor. É um formato que está dando muito certo. Começou agora em janeiro e a gente está conseguindo... Por que que acontece?
A conversão fica maior.
Com certeza, entendeu? E fica menos gente na história toda, porque teve um momento no mercado imobiliário, você deve lembrar disso,
sim.
Que era tudo verticalizado, é o gerente, é o diretor do gerente, é não sei quem do gerente.
A planilha tem 15
vai,
linhas.
E vai até chegar no corretor, tem uns 20 aqui para cima. E aí como é que fica? E o coitado do cliente nessa história e o corretor? Na realidade, a gente tem que capacitar o corretor. Quer trabalhar? Quer vender produto estrela? Tá bom, então vamos lá. Passa por um treinamento, a gente treina, tudo que tiver, né? A gente dá o maior número de informação, a gente prepara a pessoa para estar no plantão e ele mesmo se escala. Nós temos um aplicativo, chama Squad, que é um aplicativo onde ele vai lá na plataforma, ele escala onde ele quer estar e ele faz a agenda dele. Como é que funciona para ele se escalar? Aqui a gente tem, a gente chama de, não é um ranking, né? É uma meritocracia. Então, ele tem que fazer... Ele tem que ligar, né? Ele tem que prospectar.
As atividades.
Quanto mais atividades ele tem, mais pontos ele tem na plataforma. Isso faz com que ele tenha mérito para poder se escalar nos pontos.
Tenha créditos para poder se escalar, né? Para comprar espaço. Vai.
Exato. Então, isso dá realmente um... É tudo voltado para ele. Ele está fazendo é para ele, não está fazendo. Então, isso aumentou realmente o volume de vendas da Seller, porque a gente tinha o share sempre foi maior aqui nas nossas...
Chegou a ser 70%, né?
Chegou a ser 70% do Cirelli.
Em Porto Alegre, o mercado de parcerias, corretores autônomos,
isso,
imobiliários.
Exato.
E hoje esse número já está mais equilibrado.
Agora, a gente está falando do trimestre, a gente já aumentou em 10%. Mas é impressionante... Que quando você dá, inclusive, dá mais autonomia, você bota a responsabilidade, vamos fazer, tem que treinar, tem que ir com plantão, tem que treinar, não pode fazer. Aí você coloca mais o olho no negócio, porque é difícil, a gente está brigando. Imagina uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, tem players grandes aqui.
Sim,
né?
A concorrência é forte.
Concorrência é forte. E onde está o nosso diferencial? Nosso diferencial tem que estar, óbvio, primeiramente, nos produtos e em pessoas, né? O melhor atendimento tem que ser dentro do meu stand, né? Eu faço questão disso. De ter o melhor atendimento. O cliente chega lá, ele tem que sair dali. Muitas vezes, criou-se um mantra assim, o cliente chega no plantão, ele já sabe tudo, ele é o dono da negociação, que ele já sabe tudo. E as pessoas acreditam nisso, que o cliente chega e sabe tudo. Muitas vezes, isso pode ser uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, porque às vezes o cliente chega e ele precisa de alguém que saiba mais que ele, que é o corretor.
Que deveria ser o corretor.
Estou lá dentro, eu tenho que dar um show para o cara, porque é isso que o cliente espera. Não é só no nosso mercado, em qualquer mercado.
Claro.
É isso que o cliente espera. Um show de atendimento, um show de informação, descomplicado, transparente, entendeu? Certeiro. É isso que o cliente quer, nada mais que isso, né? Então, tem que ficar muito claro. Quando isso fica claro, fica assim, ó, claro, não faz sentido, faz sentido, faz sentido. Aí é onde começa esse ciclo de vendas e de realmente as coisas acontecer. Mas até isso acontecer demanda.
Sim.
Demanda porque é melhor, é mais confortável ter alguém fazendo, né? Ah, liga lá pro meu cliente para ver se ele vem aqui. Olha, conversei com ele lá. Liga lá e fala que é meu gerente. Liga lá e que não sei o quê. Eu já fiz isso, eu tô falando isso, mas eu fazia isso, você tá entendendo? E eu fico pensando, nossa, na época que eu fazia isso, eu já tivesse também um pouco mais rápido, entendido isso mais rápido, talvez seria mais, tudo muito mais rápido, né?
E como a sua experiência de corretora, toda a sua bagagem no mercado imobiliário ajuda nesse trato com o corretor? O corretor te escuta mais, te entende mais?
Ó, eu nunca vou deixar de ser corretora. Eu sou corretora, eu estou como diretora comercial, mas meu ativo, as pessoas que eu falo, é para o corretor, né? Eu já fui corretora, então muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma convenção, alguma reunião, o que eu estou falando para você, ó, é importante você se qualificar, ter informação e tudo mais, fica mais fácil você ouvir de uma pessoa que foi.
Claro.
Eu sou credenciada. Então, quando eu falo, olha...
Você já fez o que ele está fazendo hoje.
Eu sou credenciada para dizer, não estou inventando. Eu não ficava dentro do ar-condicionado e agora estou aqui falando para vocês o que dá certo e o que não dá. Eu já fui corretora.
Então,
já
respeita.
Eu já recebi muito não, já sei como é que é ser folgada, sei que é a gente trabalhar, tem que trabalhar um pouco mais, sei que a gente se esforçar um pouco mais. Então, assim, para mim esse trânsito é muito tranquilo. Assim, eu me sinto muito confortável, me sinto, sabe, muito acolhida. Então, dá certo. Para mim, assim, eu sinto que dá certo e vem dando certo. Então, eu consigo. Vamos em frente.
Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. Falando um pouco sobre a sua chegada na Cirela, né? Você chega na Cirela em 2004. A Cirela ainda era um tamanho bem menor do que é hoje. Você vinda do interior de São Paulo, né?
Já morava em São Paulo,
mas vinda do interior, com sotaque, mulher, poucas mulheres, imagino que em 2004 no mercado imobiliário.
Não tinha muito, né? Não tinha. E quando eu fui gerente, tinha só eu. Eu fui a primeira mulher gerente da
Cirela. Era liderar homens?
Olha...
Como é liderar homens?
É engraçado você falar sobre isso, porque na época, quando você está vivendo o processo, você não pensa, pelo menos no meu caso, não penso muito no processo. Depois que passa, aí você para. É curioso que você cria meio que uma... Naquele período, o mercado é muito conservador, né? O mercado é predominantemente masculino.
Sim.
Né? E é óbvio que assim, a gente sente alguns preconceitos, mas a gente acaba colocando uma cortina de fumaça sobre isso. Né? Hoje em dia eu fico vendo, essa é a minha maior felicidade, porque eu vejo que não só no mercado imobiliário, como em todos os mercados...
Sim, com certeza, aumentando.
Está aumentando, né? E o número de mulheres em posição de liderança, e como o assunto é mais falado, né? De uma forma mais natural, assim... Né, sem o machismo e sem, né, um vitimismo. Às vezes, qual que era a parte ruim disso? Porque às vezes você fica dura. Quando eu estive como gerente, para você conseguir falar, você tem que começar a gritar, você tem que interromper o cara que estava falando. Você fica um pouco mais dura, fica um pouco mais masculina, porque para estabelecer uma cognição com a pessoa. Essa parte eu acho que foi uma parte ruim para mim, né?
Mas você aprendeu a lidar.
Isso. Essa parte foi uma parte de reforçar esses comportamentos. Assim, foi comportamento. Hoje eu fico vendo, se chega uma mulher numa posição de líder, ela não precisa mais falar mais alto, não precisa mais, sabe?
Hoje está mais fácil.
Mais fácil ainda vai demorar. Mais fácil não.
Está mais amenizado.
Está mais amenizado, assim. Não precisa de tudo isso. Hoje a mulher, ela não precisa gritar para ser ouvida, né? Pelo menos em algumas empresas. Mas, então, isso é um motivo de muito... Eu fico pensando, poxa, que bacana, né? Que bacana para quem está chegando agora numa posição de liderança, né? Que pode ser apoiada, né? Que não fica sendo... Porque sempre foi muito difícil, né? A condição da mulher no mercado de trabalho, sempre foi... Ela já chega com um delay, Né? E quem diz que isso não existe, mas aí eu até me recuso a conversar sobre isso. Falo, não, eu cheguei num momento da minha vida que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Tá certo, tudo ok. Mas então, assim, eu acredito muito, né, nesse movimento que a gente está tendo no mercado. Antes da gente começar, eu estava te falando que eu estava ouvindo alguns podcasts de mulheres interessantíssimas que trabalham no nosso mercado. No mercado imobiliário, que estão fazendo a diferença. E isso é todo mundo ganha no final do dia, né? Essa visibilidade, né? Todo mundo ganha. Poder juntar essa praticidade do homem e tudo mais, com a mulher, com essa coisa mais emocional e ter essa visão mais holística das coisas. Tudo isso, quem ganha são as empresas. No final do dia, são as empresas que ganham com isso, né? Então, está tudo certo. Acho que a gente está indo, está começando a ir pelo caminho certo já.
E a questão do preconceito, você está me falando. Mulher, negra, numa empresa ortodoxa, que tem os conceitos judaicos muito
Olha,
fortes.
Olha, na Cirela, assim, sendo bem sincera, na Cirela eu nunca senti esse preconceito. Você fala, eu me sinto, eu tive algum... Não, nunca senti. Tanto é que foi sempre...
Mas te estranhava a questão de não poder dar mão, pra, dependendo do tipo da pessoa? Né?
Por isso que eu tô te falando, ou eu sou meio alienado, ou realmente eu sou... Né, assim, porque assim, eu sempre entendi, pra mim, tudo que é explicado pra mim, rapidamente eu introduzo, assim. Ah, isso aqui é porque funciona assim, a religião é isso, é aquilo. Ah, tá tudo certo. É só explicar. E é importante, a chave mestra de todas as relações... É a comunicação. Se tem um bom nível de comunicação entre áreas, entre pessoas, entre religiões, entre isso e respeito, tudo funciona. Absolutamente tudo funciona. Se não existe isso, o respeito, o entender e tudo mais, aí as coisas aí começam a travar. É óbvio, por exemplo, eu cheguei aqui em Porto Alegre, né? Quer queira, quer não, eu vim de São Paulo, sou paulista, vim para cá. Né, uma cidade que é um estado um pouco mais conservador, né? Tem as origens, a cultura é muito forte aqui, né? Você vê que Sim. O pessoal é blindado com essa coisa de segurar essa coisa tradicional.
Mais fechado.
Então você chega numa cidade, vindo de São Paulo, mulher, negra, óbvio que causa estranhamento.
Tem que ir para as beiradas.
A pessoa assim, não entende muito, mas vai muito, sabe? Assim, eu tenho uma força que me movimenta, que é uma força transformadora. Entendeu? Eu não tenho nunca. É óbvio que no final talvez isso seja até uma defesa, mas eu sempre me fortaleci nas dificuldades, sabe? Eu nunca deixei ninguém dizer para mim o que eu tinha que ser ou como que tem que ser, que não pode ir assim, que não, nunca deixei. Para mim as coisas têm que fazer sentido. Se faz sentido, tá tudo certo. Eu sou acato. Mas se não faz sentido, eu jamais deixaria qualquer pessoa interromper minha trajetória simplesmente por me sentir de uma forma acuada por conta de um preconceito.
E a motivação que você tem hoje, o brilho no olhar que você tem hoje, é o mesmo que você tinha quando você entrou no mercado?
É o mesmo. A gente às vezes tem umas oscilações, né? Às vezes a gente quer que algo novo aconteça, assim, podia e tal. Mas na realidade algo novo aconteça, quem tem que fazer é a gente, né? Então, assim... Esse novo momento que a gente está vivendo aqui no mercado, que é de colocar produtos diferentes, produtos com conceito, poder dizer isso para o cliente, e esse novo momento também de ter umas equipes, de ter que formar equipes num formato diferente, profissionalizando de verdade. Eu acredito muito na profissão, só que eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais esses alguns critérios da nossa área, né? O corretor, ele tem que ser corretor. Eu sou corretor. Não tem que estar corretor. Ah, eu estou corretor porque ali não funcionou, então você... Não, ele tem
você
que...
Você já identifica isso só de bater o olho?
Rapidamente, entendeu? Essa coisa assim... A gente fala que é um bichinho, né, que pica. Quando você sente que picou, aí o cara amou o mercado e fica e tudo mais. Tem aqueles que ficam com o pé lá, o pé cai, aí não tem como dar certo. Então, eu optei por um formato que, assim, que eu tenho convicção que vai dar certo, porque é baseado em pessoas, nele. No, você acreditar em você, você acreditar no seu potencial e saber que você tem pessoas que estão junto, que vai junto com você. Nós estamos aqui em uma estrutura de uma empresa para te ajudar, para te formar. Então, assim, vai, meu filho, você é o protagonista, faz acontecer, não deixa a peteca cair. Então... Tem aqueles que vão absorver isso e vão lá, o cara vai. Vai ter aqueles que não vão ter. A gente não tem domínio sobre isso, controle sobre essas coisas, nem deve. Mas, assim, então é um momento que me deixa até eufórica. Assim, falo, poxa, estamos num momento legal, um momento transformador, um momento digital, um momento que, sabe, assim, um momento bem bacana, assim, que pode, coisas muito relevantes, importantes podem acontecer.
Nem a pandemia consegue estragar.
Não, que pandemia? A pandemia foi interessante porque a pandemia, ela tem, óbvio, tem um aspecto, óbvio, não preciso nem dizer.
A questão da saúde que é péssima, claro.
Claro, mas a gente...
Ela acelerou muita coisa.
Acelerou, tem muita gente que estava, inclusive, sentada ali, esperando que alguma coisa acontecesse. Bom, meu filho, aconteceu, vamos? Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar meios, alternativas de fazer as coisas, a gente só não pode parar. A vida, ela é movimento. Quem não se movimenta, a vida passou. Então, assim, eu acho que com isso, eu acho que muita gente que estava naquilo, que estava assim, meio lá, meio cá, não sabe o que faz, tem que decidir agora, tem que ir, porque se imperam no momento agora, né?
Isso. Você trabalhou no online lá atrás, né? No início dos anos 2000. O online agora está diferente?
Ah, completamente, né? Andou anos luz.
Ninguém queria fazer plantão online antigamente.
Não, mandou anos luz. E é muito. E é uma coisa que eu fico olhando, eu fico de olho, principalmente nos corretores que trabalham ali no online, porque, ok, estamos ali no online, mas ainda existe. A gente ainda tem que humanizar aquele atendimento, né? Tem que transformar, esquentar aquele lead e tudo mais. Então tem que ter uma habilidade, tem que treinar para isso e tem que ver o que, que dá mais relevância, o que não dá, né? Acompanhar, enfim. É um momento especial, realmente, que a gente está vendo. As novas ferramentas que surgiram de atendimento, teleatendimento e tudo mais.
Assim, sempre estão surgindo, né?
Sempre estão surgindo. Isso é muito enriquecedor, porque às vezes você fala, poxa, vem aqui ver. Nós estamos na bandeira preta aqui em Porto Alegre, então está tudo fechado. Agora teve um decreto que está abrindo algumas coisas, mas a gente passou por um mês complicado, o mês de março, e agora o começo do mês de abril. Então, como é que vai fazer? Não vamos vender? Ah, não vão vender, o plantão está fechado.
A desculpa está pronta. Né?
Não, está redonda. Ah, mas a gente foi mal porque a pandemia... Porque... Não tem, as ferramentas estão aí.
O cliente está aí.
O cliente está aí, ele quer, então encontra um formato, olha, vamos marcar, vamos fazer. Enfim, vamos usar uma ferramenta, está aí, mas vamos fazer. No final do dia você pode dizer, olha, fiz tudo da minha parte, tudo que eu podia, eu fiz, eu tentei. Infelizmente, nesse mês eu não tive êxito. Agora, a gente terminar e ficar com aquela sensação de que poderia ter feito mais e não fez, é isso que me incomoda, entendeu? É isso que a gente tenta não deixar surgir no caminho, entendeu? Porque é isso que atrapalha, isso que desmotiva, inclusive, entendeu? Então, às vezes, quando você tem uma equipe menor, inclusive, de corretor, você consegue...
Isso é mais evidente.
Você consegue balizar, vamos mexer aqui, vamos mexer ali. Às vezes, tem que chamar o cara para uma conversa.
Qual a característica do corretor que vende... Para o corretor que não vende, qual que é a principal característica?
Eu acho que é o nível de energia.
Energia, a motivação dele.
A motivação, o nível de energia.
É o olhar dele.
É, o quanto ele está disposto, assim, é o nível de energia. O nível de energia faz tudo. É o nível de energia que te faz você querer aprender mais, é você querer atender um pouco mais, é você botar uma meta para você, entendeu? O nível de energia é transformadora. É uma coisa, assim, eu sempre falei isso e às vezes eu pensei que ao longo... Porque às vezes eu mudo, vou mudando, é óbvio, todo mundo muda, né? E tem muitas coisas minhas que eu mudei ao longo desses anos. Tanto é que eu tenho amigos lá em São Paulo que falam, mas você não falava assim. Eu falei, faz 7 anos que eu não te vejo. Se eu não mudei, né, alguma coisa tem que mudar.
Então agora muita gente vai te ouvir que não te ouvia há 7 anos,
vai falar,
10 anos.
Tá louca agora, enlouqueceu, tá dizendo. Mas assim, às vezes a pessoa, ela tem tudo para ser um campeão. Tudo. Para ser protagonista, para ser o dono da história dela. Mas a pessoa não tem nível de energia para fazer acontecer. Você não sabe o que. Às vezes é um interruptor que ela tem que acender, sabe? E não vai. E às vezes você chega aqui, uma pessoa, eu nunca trabalhei no mercado, nunca. Você vai, você treina, você conversa, você dá uma oportunidade, a pessoa acende. Entendeu? E isso para mim. É muito emocionante você, assim, quando eu vejo uma pessoa acender, sabe assim, a pessoa despertar e ela se encontrar no que ela está fazendo, e está fazendo aquilo com felicidade, e está tendo retorno daquilo, e está vendendo, e está ganhando, e está prosperando, e a família está prosperando. Para mim, esse é o brilho no olhar que eu gosto. De olhar assim na minha equipe de vendas, o meu superintendente, ele é um cara que vendia minha casa, minha vida, assim... E ele sempre falava, quando eu me mudei para cá, ele falou, um dia eu vou ser superintendente da Seller. Todo mundo que estava em volta começou a rir.
Ele tinha essa vontade.
Começou a rir. Chamei ele e falei para ele, olha, então tá. Esse dia a gente estava conversando sobre isso. Você precisa treinar, precisa estudar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Hoje ele é um superintendente da Seller. É um cara extremamente respeitado.
Mas correu atrás.
Respeitado pelo... Correu atrás, foi campeão, foi um gerente... super campeão, é um cara que tem super credibilidade, que você olha e fala, poxa, faz todo sentido. Nossa, faz... Então, assim, você ter pessoas também no grupo que servem de referência para as pessoas olharem, né, que sejam pessoas com caráter muito forte, isso é muito motivador também. Então, quando eu enxergo, assim, eu adoro história de sucesso. Você me pergunta, qual é esse tipo de filme que você gosta? Filme de superação. O cara que quebrou a perna e começou e treinou, e foi o cara que não sei o quê e tal... Sabe, essas histórias de mulheres que fizeram isso, assim, a história de superação, que é tudo com você. É você, no final do dia é você, é a tua história, é a tua vida, é a tua trajetória. Então você tem que ser generoso com você mesmo, você tem que fazer o melhor que você pode fazer por você. Por você, depois é pelo outro também, mas é por você, o que eu posso fazer o melhor por mim? Porque a vida realmente ela é um sopro, né? E não é possível que a gente passe por aqui e a gente não faça o melhor para a gente. Então por isso que eu, assim, o que me brilha o olho é ver as pessoas se desenvolvendo, é ver as pessoas se capacitando e elas abrindo, desabrochando, sabe, assim, para a vida, para os prazeres, assim, né, do que o melhor que a vida pode oferecer. Então, e esse nosso mercado é muito interessante por conta disso, né? O cara chega ali, resolve colocar a energia dele, a energia motriz, vou trabalhar, vou não sei o quê. É um cara, um lugar que você tá, não tem nada na conta num dia e no outro dia você pode ter 100 mil na conta.
Tá de carro zero.
Você entendeu? Assim, você que vai dizer, né? Tudo.
Não
tudo,
tem teto. Não
tudo
tem limite.
Tudo é peleado, né? Como diz aqui. Tudo dá trabalho. Não é só a vida do corretor. Então, já que você escolheu algo para fazer, então tenta ser o melhor que você puder ser. Não é ser melhor. Tenta ser o melhor, sua melhor versão. Né? Então, eu acredito muito nisso. Então, é isso que eu trago para a minha vida, tentar ser para a minha vida, é ser a melhor versão minha mesmo. Né? E hoje eu estou nesse momento ainda que eu quero muito mais. Né? Eu quero...
Aonde você quer chegar?
Se você me perguntar onde eu quero chegar, eu acho assim, eu acho que o meu próximo passo assim, de vida, de carreira, são pessoas, entendeu? Se você me perguntar, mas o que você quer fazer? Eu não sei especificamente, assim, de falar com você, olha, eu quero ser uma mentora, isso. Não, porque eu ainda não tenho essa vaidade de falar isso. Para mim, isso é, nesse momento, que eu preciso me profissionalizar, preciso me capacitar, preciso realmente ter uma coisa, algo diferente, que eu me sinta madura e segura para isso. Então, eu preciso... Mas é isso, meu propósito é esse, é fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma, entendeu? Então, acho que é poder fazer isso em mais escala. Não só...
Te encanta trabalhar com pessoas?
Me encanta, não só na Cirela, mas poder isso de algum momento, em algum momento ampliar da minha vida, fazer isso em uma escala maior, entendeu?
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. Falando da trajetória dos corretores, né? Muito corretor que começa a vender, começa a prosperar, muitas vezes quer ser um gerente, quer sair, quer abrir uma imobiliária. Como é que você vê esse ciclo do corretor? Ele pode trabalhar toda a carreira como um corretor ou ele necessariamente ele precisa galgar aí passos e fazer carreira dentro da intermediação?
Não, não necessariamente, porque às vezes um bom corretor não necessariamente vai ser um bom gerente.
Muitas vezes não é, né?
Muitas vezes não é, ele é um bom corretor. Né? Tem que ter paciência, tem que ter disponibilidade, tem que ter doação para você querer trabalhar com gestão. Né? Ser gestão, muitas vezes as pessoas confundem, ah, quero ser gerente porque eu vou ganhar mais, quero isso e tudo mais. Aí eu começo, é o primeiro erro. Né? Eu quero ser gerente porque eu vou poder ser ajudar. Uma cela, ajudar, e eu vou poder disseminar o que eu sei para mais pessoas e automaticamente isso vai me beneficiar por conta disso. Então, eu vou doar o meu tempo, meu aprendizado e tudo mais. Agora, se eu quero ser gerente porque eu quero ganhar mais, já começa errado.
Começa,
né?
Errado.
Já começa errado, porque as pessoas percebem isso. Ninguém quer se sentir... Né?
E é o erro de muita incorporadora, muita imobiliária que põe um gerente... Pega um corretor e vira, coloca ele como gerente e não capacita ele, né?
Eu não fui uma boa corretora. Não acho que dentro da minha trajetória, se você me pergunta, o que você não foi? Eu não acho que eu fui uma boa corretora. Eu acho que me faltava, na época, talvez por maturidade mesmo, me faltava aquela coisa mais firme, sabe? De dar firmeza. Porque às vezes o cliente fica muito solto mesmo. E o que ele quer é isso, às vezes. Que você chega um pouco mais para ajudar ele a definir. Tem uma hora que... tem que definir, tem horas, senão o cliente vai ficando cada vez mais confuso, quanto mais ele gira no mercado e tudo mais, ele fica confuso. Se você mostrou um produto que se encaixou dentro do que ele disse que ele queria e tudo mais, e você está vendo, tal, você tem que afunilar para o fechamento, né? E muitas vezes não vou falar, não vou incomodar o Sérgio, puxa vida, o Sérgio, eu tô com uma relação tão boa com o Sérgio, ficava amiga do Sérgio, o Sérgio me ligava, tô vendo aqui o empreendimento aqui do concorrente, como você é tão gente boa, queria que você me falasse, o produto é bom, Sérgio, não sei o quê, e não é isso,
Não esse, é? Esse é um dos principais erros de qualquer pessoa de vendas, é ficar muito amiga do cliente.
É isso.
Você perde o negócio. Você ganha um amigo e perde o negócio.
É, então assim, quando eu comecei, quando eu peguei gosto, aí eu já virei gerente. Quando eu comecei a entender realmente essa dinâmica, porque às vezes eu ficava até chateada, ah, eu vou ter que dar uma apertada mais no Sérgio, né? Aquela coisa assim. Ah, aí eu falava, puxa, mas aí o que ele me falou, que ele gostou de mim, exatamente o que eu vou fazer com ele. Porque o cliente te fala, né? Ai, eu adoro, adorei você, porque você, os corretores me ligam toda hora.
Você não me liga nunca.
Sem você, não. Aí, né? Só ainda bem que não falava perto do gerente isso. Falasse perto do Renato Rodrigo, me matava. E aí eu fiquei pensando, poxa, né? Aí que você vai vendo que o negócio não está funcionando. E é isso, chega uma hora que você tem que assumir. Assumir para levar para o fechamento. Aí se ele vai fechar ou não, claro que é uma decisão única e exclusivamente dele. Mas a gente tem que ter, esse é o nosso papel na venda, tem que afunilar. Então eu acho assim, que quando eu descobri isso, eu já estava lá, já fazia uns 3 anos como corretora. E depois que eu descobri, foi muito bom para mim. Que foi o que me trouxe na posição de gerente. Foi quando eu fiz esse looping, sabe? Quando eu tive essa percepção e investi nisso. E aí foi tudo, foi quando tudo foi acontecendo e foi muito bacana.
E que dica você pode dar para o corretor autônomo ou para o corretor de alguma imobiliária parceira que não necessariamente está dentro do stand, do lançamento, não só aqui, mas em outras cidades, e ele precisa de alguma forma agregar valor no processo, na jornada do cliente?
Eu acho que a primeira coisa que um corretor, se ele é autônomo, as imobiliárias, tem que ter conhecimento do produto, né?
Porque conhecer às
vezes,
o produto.
É, conhecer produto, porque às vezes eles oferecem tudo, tem um pouco mais de concentração, porque às vezes o cliente, eu vejo sempre isso, às vezes de imobiliárias, corretores de algumas imobiliárias, como eles vendem o mercado todo, eles pegam um cliente e ouve muito pouco, aí o cliente fala, ah, eu queria alguma coisa que não fosse assim, não fosse assim. Eles já vão para outra coisa. E quanto mais informação o cliente... Quanto mais você fica bombardeando, você vai adiando a decisão do cliente. Então, tem que ouvir realmente, né? Acompanhar quais são... Né? Sentar ali com o cara e tentar entender, né? Assim, ouvir qual é a necessidade real dele, o que ele quer. E já não sair oferecendo qualquer coisa, sabe? Oferecendo tudo. Ah, eu vou oferecer porque se eu não oferecer, o outro oferece. E aí eu não ganho, não sei o quê, não sei o quê. Tem que ter o foco no cliente ali, ó. O foco nele. Entender qual, né, quais são as fricções que ele tem. O foco é no cliente. Então, é muito fascinante o mercado imobiliário quando a gente tem essa percepção. O problema, um dos problemas que eu acho que assim, as comissões são muito altas, né? As comissões são volumosas, a gente fala de quantias, né? E às vezes o corretor fica muito focado na comissão. Para eu falar, é fácil ela falar lá que não tem que focar, estou aqui sem pagar a luz, a água. Não. Sim, mas naquela hora que você está ali com o cliente, você tem que esquecer tudo, botar porta fora. Aquela hora é a hora do teu show. Não pode ter nenhum tipo de problema atormentando nenhum fantasma. Então é a hora que você tem que dar o melhor, melhor atendimento e tudo mais. Hoje em dia o cliente, você vê que o cliente ele passa... É muito difícil a vida do cliente hoje em dia, porque ele é bombardeado na internet. Aí o espelho está maquiado.
Tem gordura.
Tem gordura. Então a vida, eu fico pensando, gente, a vida do cliente é muito difícil. Então, assim, o que eu tento fazer? Pelo menos aqui na Cirela, eu posso falar pela Cirela. A gente tenta ser o mais transparente com o cliente. Então, se a gente tiver um discurso único, um formato único, um jeito de conversar com o cliente, isso vira o nosso serviço, que é o meu especialista. Então, hoje eu tenho só o quê? Só o especialista de produto e o corretor. Eu não tenho mais ninguém no meio conversando, falando isso, falando aquilo. O especialista de produto, que é o cara que cuida do produto 100%, vive daquilo, e o corretor que vende.
E o corretor autônomo e a imobiliária conversa com o especialista.
Com o especialista. Vai no plantão, tem que estar o especialista lá. Uhum. Para garantir que o cara não vai ficar falando, sabe? Assim, não só o cara, tem muitas imobiliárias boas, tem muitos corretores bons. O que eu estou dizendo é que a gente, quanto mais informação transparente a gente dá para o cliente, a probabilidade dele decidir mais rápido é muito grande. Porque o que vai adiando a decisão dele? Ele fica confuso, ele até quer comprar, mas poxa, eu liguei. Aí ele começa a ter 1, 2, 3 corretores, sabe? Aí cada um fala uma coisa, aí ele faz leilão.
Começa a testar.
Começa a testar as informações. Então, assim, tem que ser transparente, tem que ser super transparente. Né? Então, como o mercado é um pouco menor, São Paulo, não sei como é que funciona, mas aqui é um pouco menor, eu consigo saber se é o mesmo cliente para a proposta. Às vezes chega uma proposta, mas eu já vi essa proposta com aqui hoje.
Está em outro nome, ele fez o nome da esposa.
É, mas não. Mas é uma proposta, é daquele lá, mas está com 1% a menos. Ué, cadê a comissão? Entendeu? Então, assim, dá pra gente meio que cuidar. E isso é muito legal, porque a Cirela, a gente é conhecida aqui por isso, por por respeitar os corretores, por cuidar disso, né? Se acontece alguma coisa que a gente vê que é 50, rapidamente a gente resolve. Enfim, a gente dá o maior número de transparência. Dá transparência para o corretor que trabalha com a gente e também para o cliente, que é o importante, que é o nosso, né, que é o principal.
Sim.
Né? Junto com o corretor nessa história toda.
Legal. Agora, Adriana, para a gente finalizar, estamos chegando aqui a quase uma hora de gravação. Algum arrependimento no mercado imobiliário?
Arrependimento? Não. De falar a verdade?
Nenhum?
Nenhum. Assim, de novo, acho que o arrependimento que eu tenho é de ter descoberto já lá no segundo tempo que eu poderia mais como corretor, assim, sabe? Então, por isso que hoje em dia é onde eu bato no mantra.
Porque você sabe que tem...
Que eu sei. Que teve um tempo ali
tem
que eu
perdi. Tem caldo pra tirar ainda.
É, teve um tempo ali que eu fiquei marcando, sabe? Assim, que poderia ter sido melhor. Então, esse talvez seja um arrependimento que eu poderia... porque eu fui uma gerente campeã, minha história... É uma trajetória campeã, mas eu poderia ter sido uma corretora campeã.
Tem muitas plaquinhas, troféus?
Muitas, e como gerente, muitas. Mas eu, o troféu...
Está em São Paulo, Porto Alegre? Onde está isso?
Está em São Paulo. Mas assim, a plaquinha de, sabe, corretora campeã do ano tal, assim, de levantar o caneco, essa eu não tenho. E eu não tenho exatamente por isso, porque eu não dei o meu melhor, eu poderia ter dado o meu melhor. Quando eu descobri que podia dar o meu melhor, eu poderia ter antecipado, inclusive, a minha história. Porque aí eu fui e tal, aí me destaquei, fui ser gerente e tudo mais. E me encontrei nessa história de fazer gestão de pessoas, me encontrei realmente nisso, exatamente por essa questão que eu te falei, de gostar de me doar, de poder ver as pessoas crescerem, se desenvolverem. Mas acho que talvez esse. Do restante, quando eu olho para trás assim, eu sinto muito orgulho da minha trajetória, sabe? Eu não economizo, sabe? Assim, porque às vezes tem umas pessoas que têm uma modéstia, não, imagina e tal. Não, eu não economizo. Foi difícil, foi laborosa, né? A gente passa por muita coisa, exatamente o que eu te falei, por claro. Ser mulher e tudo mais. Imagina eu trabalhando no Nordeste, no mercado imobiliário do Nordeste, mulher, não sei o quê, enfim. Mas tudo isso só me fortaleceu. E quando eu olho a minha trajetória, eu falo, poxa, que bacana, é uma trajetória de sucesso, né? Eu gostaria, por isso que eu, às vezes eu gosto de conversar com algumas... meninas que estão entrando no mercado imobiliário e dizer sobre isso, como é importante se fortalecer e ir adiante. Porque ainda tem muito homem como gerente, muito homem que, como diretor. Que
você fica... viveu na pele isso.
É, muita...
Você fala com propriedade.
Assim, vamos em frente, sabe? Assim, vamos assumir cargos, vamos reivindicar, vamos para cima. Não tem que ficar ali discretamente, né? Não.
Esperando o telefone tocar.
Não. Tem que reivindicar, tem que olha, fui bem, fui super bem, por que não eu? Porque eu sou a melhor aqui, por que não eu? Qual que é o problema? Então tem que
ter ambição.
Tem que ter ambição e tem que ter atitude. Tem ambição, tem atitude e tem nível de energia. Entendeu? Isso é fundamental. Fundamental.
Muito bom, Adriana. Bom, quero te agradecer por me receber aqui na Cirela Sul. Muito obrigado. Prazer em te conhecer. Parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Agora, para a gente finalizar, uma mensagem final para você deixar aí para a nossa audiência do Vem Pra Mesa, profissionais do mercado imobiliário, incorporadores, muitos corretores de imóveis.
Eu que te agradeço, né? Te agradeço imensamente a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da minha trajetória no mercado. Bom, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria assim, olha, o que é importante mesmo no mercado imobiliário, o que eu acho que é relevante é a gente olhar para o cliente ver a pupila dilatada, assim, aquele brilho no olhar de você falar, poxa, o cliente chegou, olhar para ele assim, dar aquele show de atendimento, show de postura, né? Que o cara lembre de você, que seja em teu telefone toque, ele te indicou para alguém, porque ele sentiu isso, verdade, sentiu transparência.
Talvez a venda não aconteça, mas a indicação existe.
Exato. Então, assim, seja amistoso, seja bacana, legal com o cliente. Né? Se ele não comprar, outro vai comprar, outro ele vai indicar alguém, mas é conhecimento, informação e ter empatia com o cliente. Perceber, conseguir fazer leitura de pessoas e de ambiente é importantíssimo nesse nosso mercado. E aí é só alegria, tá?
Tá bom. Obrigado, Adriana.
Obrigada a você.
Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.